Salmos de número 143. Amém? Verso 3 diz assim na Almeida Revisada e Corrigida: pois meu inimigo perseguiu a minha alma, pois o inimigo, perdão, perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medido na obra das tuas mãos. Amém? Senhor Jesus, feliz dia das mães para as mamães. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Vocês são o motivo da nossa existência. Nós estamos aqui por causa de vocês. Então, louvado seja o Senhor por causa da vida de cada um de vocês que fizeram e fazem muito bem o trabalho de vocês, tá? Que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus. Essa semana, irmãos, dificilmente eu vou pregar algo que não tenha acontecido comigo, algo que eu não vi. Então, assim, essa semana tem sido assim, uma semana bem agitada para a gente lá em casa. Uma semana de muito corre-corre para a gente. A gente fica assim, tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É trabalho, em casa, é na igreja, é dar atenção para a família e diversas coisas. E parecia que a gente estava numa guerra assim, uma batalha travada. Às vezes Vanessa esquecia uma coisa, às vezes eu esquecia outra, às vezes ficava uma coisa sem fazer realmente. Mas pelo volume de coisas, de tantas tarefas, e coisas dando certo e coisas dando errado, e a gente falando assim, nas coisas. E é incrível, gente. Eu não sei se é só comigo isso. A gente sempre se lembra mais das coisas que dão errado, né? Daquilo que não deu certo. E a gente questiona assim, mas poxa, Senhor, por que isso tudo, né? Por que que não deu certo? Por que que não foi isso tudo? Mas só que a gente sempre busca na nossa mente, né, entender que Deus, ele é Deus até nos momentos ruins. Deus, ele é Deus até nos momentos que as coisas não dão certo e não saem conforme a gente quer. Eu acho que todo mundo já teve um plano frustrado. Eu acho que todo mundo já pensou em realizar ou fazer alguma coisa e deu errado e não entendeu no primeiro momento e naquela hora pegou e fez igual uma criança mimada e falou, Senhor, por que não? Acho que com todo mundo já fez isso. E principalmente quando a gente faz tudo direitinho, quando a gente faz tudo certinho, ou quando a gente tenta, pelo menos, fazer tudo certinho, né? Aí fala assim, mas eu orei, mas eu busquei, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu estava tão certinho, eu estava tão direitinho, e por que que não aconteceu? E às vezes isso acontece com a gente, acontece com todo mundo, né? E começam a surgir diversos porquês, a gente começa a se lamentar demais, e a gente às vezes queria que o mundo sentisse pena da gente, só que o mundo não vai sentir pena da gente. A gente queria que o mundo sentisse a nossa dor, só que nem todo mundo vai sentir a nossa dor. A gente queria que as pessoas se importassem mais com a gente, só que nem todo mundo vai se importar com a gente. Nem todo mundo vai olhar para a nossa dor, nem todo mundo vai chegar aqui hoje dentro da igreja e vai identificar que você está passando por um problema e vai te dar um abraço. A vida é assim, essa é a realidade, né? Contrapartida é, talvez as pessoas olhem para você querendo receber algo de você e você não tem o que. Você não tem. Por quê? Porque todos nós estamos lutando uma luta diferente. Todo mundo está lutando uma luta diferente. Se eu perguntar aqui quem já pensou na segunda-feira no que tem de resolver na segunda-feira, copiar mais da metade vai levantar a mão. Se eu perguntar a você quem deixou um problema em casa para resolver, provavelmente 40% da igreja vai levantar a mão. Mas está todo mundo assim. Só que isso não pode me deixar, me fazer desacreditar que até nesses momentos Deus está presente. Até nessas horas Deus está presente. O que eu estou falando aqui? E quando está tudo dando errado, Deus está presente. Seja te abençoando ou te corrigindo, mas Ele está presente. E a gente precisa entender isso para não murmurar e para não fraquejar na fé. Porque o mais clássico de todos é o quê? É fraquejar na fé. Se está tudo dando errado, eu vou meter o pé na jaca e pronto, acabou. Já está dando errado a mesma, né? Geralmente é assim. Mas já está tudo. Vambora logo, vamos deixar o fluxo e vamos seguir. Só que Deus não nos quer vivendo uma vida dessa forma. Deus não quer vivendo uma vida dessa maneira, mas quer que a gente venha viver uma vida que, mesmo diante das dificuldades, mesmo dentro da dificuldade, nós venhamos reconhecer o senhorio dele e acreditar que ele sempre tem o controle de tudo.
Amém.
Amém. Então, eu gostaria de ler aqui com vocês uma frase, ler para vocês uma frase, duas frases aqui que essa semana eu li e eu quero destacar para vocês aqui. Uma é um pastor que mora na Espanha. Ele escreveu assim: demorou muito tempo para eu entender que sofrer faz parte da vida. Muita gente tem a sua versão e motivos para sofrer. A fé cristã não esconde a razão. Não esconde a razão para o quê? A razão do sofrimento, a razão por causa do sofrimento. E qual é a razão? O mundo está enfermo. O mundo está doente. E a enfermidade deste mundo muitas vezes também nos alcança. Ele escreveu isso, eu falei assim: caramba, e é verdade. O mundo está doente. E a cura para esse mundo é Deus. A cura para esse mundo é Jesus. E o mundo precisa de Jesus e vai reconhecer, enxergar e conhecer a Cristo através de nós. Ponto. Essa é uma verdade. A segunda frase é a frase do pastor Nelson Júnior, do Eu Escolhi Esperar. Ele fala bem assim: a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Vou ler mais uma vez. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. E essa é uma grande verdade, né? Quando a gente dobra o joelho, ora e busca a Deus e recebe de Deus o conforto e o consolo, a gente consegue levantar. Mas nem por causa disso o problema sumiu, né? É Deus trabalhando em nosso coração, em nossas vidas, nos tornando mais fortes para enfrentar os problemas. Amém ou não amém?
Amém.
O que me faz entender que Deus tem até um propósito nos nossos dias difíceis. Seja nos tornar mais humildes, seja de alguma forma para engrandecer o nome dele, de forma que a gente venha alcançar a bênção, alcançar a promessa e reconhecer que veio dele, não veio da gente. Mas eu sei que Deus sempre tem um propósito nos dias difíceis. E esses dias eu estava lendo, eu até toquei um pouquinho durante o congresso, eu estava falando com um pastor que estava ministrando para a gente ali, em Gênesis de número 39, capítulo de número 39, você pode abrir? Levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado de lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Versículo 5. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que num certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos varão hebreu para escarnecer de nós. E entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu lamentava a minha voz, levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então lhe falou conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxe para escarnecer a mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que o seu senhor, ouvindo as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Porém, o Senhor estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro, no carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. Amém? Quando a gente lê esse texto, só no período que nós lemos aqui, versículo 2, versículo 3, versículo 21 e versículo 23, nós lemos que em todos os momentos o Senhor estava com José. É complicado, porque se a gente for olhar para dentro da história, para dentro do contexto, um garoto de aproximadamente 17 anos, ele tem uma sequência de sonhos, Deus se revelando para ele, Deus falando com ele, aqueles sonhos trazendo ao coração dos irmãos uma inveja, uma ira tão grande, tão profunda, ao ponto de arquitetar um plano para matá-lo, e daquele plano surgiu uma ideia de que ele fosse vendido como escravo. José é pego, é vendido como escravo, aí parte-se essa história que nós lemos aqui. Ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar levantam um falso testemunho contra a vida dele. José é preso mais uma vez. E ao chegar na cadeia ali, as pessoas acham graça. O que é achar graça? As pessoas gostam de José. Entregam para ele, olha só, tem noção do que é isso? Entregam para ele o controle da cadeia todinha. Ele comandava dentro da cadeia. Ele regia, o ponto carcereiro nem se preocupar. E a Bíblia fala que o Senhor estava com José. Agora raciocina comigo. Se fosse você, a gente tem pregado aqui, os pastores, os irmãos têm pregado aqui, têm falado sobre promessas de Deus, sobre o que Deus pode realizar, que Deus vai fazer, que é isso, aquilo, outro, você tem pego essas promessas no seu coração, você tem guardado na sua vida, mas de repente você vê tudo dando o contrário, você vê a família ali desfazendo, você vê a saúde sucumbindo, você vê perdendo o emprego, o armário ficando vazio, e as palavras são assim: Deus vai te abençoar, Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua família. E do contrário, o marido se entrega à bebida, a filha se entrega à prostituição, o outro está envolvido nas drogas, e a Bíblia está falando assim, os pastores estão pregando, olha, Deus tem bênção, Deus tem vitória, e você olha para dentro de você e faz qual pergunta? Será? Não é assim, gente, que acontece? É ou não é, gente? É assim que acontece. Porque está tudo dando errado, e quando tudo está dando errado, a gente costuma falar o quê? Deus não está conosco. Deus está nos amaldiçoando. Deus está o quê? Nos corrigindo. É uma prova, é isso, é aquilo outro. Só que muitas vezes a gente não consegue compreender os caminhos de Deus para nos levar ao ponto que Ele quer que nós cheguemos. Provavelmente, se José não passasse por aquele processo ali, ele não chegaria onde fosse preciso que ele chegasse. Ele não chegaria ao status de governador. Ele não guardaria a nação de Israel, não cuidaria do povo. Mas foi necessário que isso acontecesse. No texto, enquanto nós lemos ali, tudo o que acontecia de ruim, depois falava, e o Senhor estava com ele, e o Senhor estava com ele. Aí eu me pergunto e falo, gente, o que é que faz? O que é que me faz pensar que Deus não está comigo quando está tudo dando errado? Eu preciso ter mais fé. Eu preciso acreditar mais que, mesmo quando está tudo dando errado, o Senhor está comigo.
Glória a Deus.
E de alguma forma isso vai contribuir para o meu bem. Isso não é... Vamos lá. Isso não é um pensamento imbecil, isso não é um pensamento ilógico, mas é um pensamento de alguém que se esforça para ter fé. É isso. Porque é difícil... Eu vi o pastor Reverendo Augusto Nicodemos falando assim, é fácil você ser crente quando a conta bancária está no azul, quando a família está tudo direitinho, que não tem nada, quando você está com um emprego maravilhoso, mas é difícil a gente continuar sendo crente quando a gente está sem dinheiro, quando a gente está doente, quando a casa está ruindo aos pedaços, quando a gente está desempregado. É difícil a gente ser crente nesse momento. É difícil, porque a grande maioria sucumbe na fé. Não aguenta porque fala, Deus se esqueceu de mim. Deus nunca se esquece de nenhum dos seus filhos. Isaías, se eu não me engano, 45:15 ou 40:15, fala que o nosso nome, o que? Os nomes estão gravados o quê? Nas palmas das mãos de Deus. É para não esquecer. Ele não se esquece de nenhum de nós. E o que que faz você pensar que Ele se esqueceu de você? O que que te faz pensar que Deus não está no controle disso? Irmãos, e quando a gente fala sobre fé, uma coisa interessante é que ninguém pode nos privar da presença de Deus. Ninguém. Paulo e Silas estavam presos, mas Deus estava com eles dentro da cadeia. Jonas foi jogado no ventre lá, estava lá no ventre do peixe lá, ó, mas o Senhor estava com ele.
Glória a Deus.
Jeremias estava dentro do poço lá, mas o Senhor estava com ele. Daniel estava na cova dos leões, mas o Senhor estava com ele. Aí a gente hoje, porque perde um ônibus e chega atrasado, acha que Deus não está com a gente. Porque fura o pneu do carro, a gente acha que Deus não está com a gente. Porque dói um dente, a gente acha que Deus não está com a gente. Porque perde um emprego, acha que Deus não está com a gente. Não. Muitas vezes são provas do amor de Deus para conosco. Porque muitas coisas das quais nós perdemos são livramentos de Deus para que nós não nos percamos. Nos percamos, melhor. Para que a gente não venha se desviar, para que a gente não venha se esquecer de Deus. Então Ele permite dores, Ele permite. É porque Ele quer, gente? Hein? É porque. Não. Primeiro, a humanidade está ferida, a humanidade está doente. Primeiro, isso acontece. E quando chove, irmãos, vai respingar em todo mundo, até quem está em guarda-chuva. A gente precisa entender isso. Ah, eu sirvo a Deus. Antigamente a gente queria assim, né? Não, Senhor, isso não pode acontecer porque eu sou crente. Isso não. Mas Deus olhando assim, não sabe de nada. Vai acontecer. Vai ter dia que vai bater com o carro. Vai ter dia que vai brigar dentro de casa. Vai ter dia que o filho vai estar doente. Vai ter dia que a coisa vai estar ruim. Que vai apertar e a gente vai olhar assim. E o desejo de desistir vai ser grande. Olha, grande desejo de ficar em casa, de largar tudo e vir aqui entregar a credencial, falar que não faz parte mais do Ministério do Louvor, esquecer dos grupos, sair da consagração. Vai ter dica esse desejo, mas é só um desejo, irmãos. Vovó falava o que, pai? Que vontade é o que? É coisa que dá e passa, irmãos. Vontade é coisa que dá e passa. Uma vez eu ouvi um pastor falando assim, Edmilson, você já teve vontade de desistir do seu chamado, do seu ministério? Eu falei, tenho. Ele falou, pois bem, essa é a maior confirmação do teu ministério, é a vontade de parar. Eu olhei para ele, mas como assim? Porque você só fica na vontade e você nunca para. Está entendendo o porquê que está tudo dando errado e você ainda está caminhando? É só mais uma confirmação que você tem que caminhar mais.
que você tem que andar mais, tem que fazer mais, tem que avançar mais. É Deus falando para você, está tudo errado, continua mais. Vamos lá, primeiro, vamos dobrar o joelho. Senhor, está dando errado, alguma coisa está acontecendo. Vamos lá, o que que você quer? Como é que é? Está doendo o tempo todo, já faz anos, já tem tempo, já tem isso e aquilo outro, mesmo, não é isso. Às vezes ele vai te falar o que vai estar acontecendo. Corrija a rota, altera o caminho, muda seus hábitos, ou então às vezes ele vai ficar só em silêncio. Porque não chegou o momento dele falar. E nessa hora que é difícil de continuar tendo zelo. Aí olha para mim. Deus achou graça ou não achou na vida de José? Amém, amém?
Amém.
Vamos lá. Coloque-se na situação de Potifar, você que é homem daqui dentro. O cara era teu escravo. Era o quê?
Escravo.
Escravo tinha vontade própria, irmão?
Não.
Lá atrás, escravo era uma peça. Era pronto. Era algo que descartava. Era o quê?
Descartava.
Primeiro momento que a mulher chega e falou bem assim, olha, ele quis abusar de mim. O que que aquele homem poderia ter feito? Por que que ele não matou? Duas coisas. Primeiro, que Deus tinha um propósito. Deus tinha o quê?
Propósito.
Segundo, porque provavelmente ele conhecia a mulher que ele tinha. Estou pegando mentira? Só que, se eu não tomo uma atitude, como é que eu ia ficar para dentro de casa com os outros empregados? Eu sei que essa mulher não vale nada. Era mais ou menos isso. Eu sei que essa mulher não vale nada. Mas eu também não posso deixar passar. Porque se eu deixo passar, como é que fica a coisa dentro de casa depois? Até nisso a gente vê o cuidado de Deus, irmãos. Porque muitas vezes as coisas acontecem com a gente e a gente fala assim, caramba, mas Senhor, mas era para ter acontecido com ele, era para ter acontecido. Não, era para ter acontecido com você mesmo. Porque quando você fala assim, não era para ter acontecido isso comigo, você está falando o quê? Deus, o Senhor errou. Está conseguindo entender agora? Inconscientemente você está falando assim, Deus, o Senhor errou. Porque eu só não devia ter deixado isso acontecer comigo. Só que, você crê que Deus está no controle de tudo? Amém ou não amém? Ah, então por que você reclama? Por que você reclama? Se você acredita que Deus está no controle de tudo, você para de reclamar. É, gente, eu estou falando isso porque são coisas que Deus falou comigo. E de mim, você precisa parar de reclamar. Você precisa parar de murmurar. Porque tudo que está acontecendo, tudo que deixou de acontecer, eu estou no controle de tudo. Eu estou regendo tudo. A roda não deixou de girar. Entendeu? E por mais que eu ache que, ah, o Senhor não está vendo, ah, o Senhor isso, ah, o Senhor aquilo outro, tal, 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 Deus está sempre no controle. Deus está sempre no controle de tudo. Amém? Deus está sempre no controle de tudo. E a gente precisa entender, como eu falei, que Deus, ele é soberano. Deus, ele é o quê? Romanos 8, 31 fala o quê? Que se Deus é por nós, ninguém será contra nós, irmãos. Romanos 8, 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará também, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas, ou seja, tem coisa disponível para a gente. E por mais que a gente ache que, ah, não vai acontecer, vai acontecer, que se Deus falou, vai acontecer, se Deus falou, vai se cumprir, se Deus falou, vai existir, irmãos. Isso é fé. Eu não estou enxergando, mas eu creio. Vai vir. Vai acontecer. Ah, mas é muito difícil. Olha, eu não sei como vai acontecer, mas se Deus falou, ele vai fazer. Amém ou não amém? Como eu falei, Deus estava com Davi também. Cara, 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 14, fala bem assim, ó. E Davi conduzia com prudência em todo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era com ele. Quando a gente pega para dentro desse contexto aqui, Saul estava com um ódio desmedido de Davi. Era algo absurdo. Por quê? Havia acabado uma batalha, tá? Onde Saul deveria ter se colocado em posição de rei, em posição de defender a nação. Ele se acalvarda, ele se esconde. Golias fica ali durante 40 dias, ali, de manhã e à tarde, afrontando o exército de Israel. E quem era para estar na frente não foi à frente, que era Saul. Quem era para ter encabeçado o exército não foi. Se coloca na posição de covardia. Mas Davi, quando recebe, quando vê aquilo tudo acontecendo, ele vai e se prontifica, ele luta contra o gigante, ele mata o gigante. Aí começa assim em Israel aquele burburinho, né? Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Saul matou seus 1.000 e Davi seus milhares, uma coisa assim, o texto vai falando assim. Aquilo vai gerando uma inveja, vai gerando um ódio dentro de Saul, tão grande, que Saul começa a perseguir Davi. Aonde Davi estava, olha, durante muito tempo, Davi ficou trabalhando para Saul. Tanto é que se você for olhar, existem partes da história que Davi estava ali, próximo a Saul, Saul pega uma lança e crava a lança, tentando com aquela lança pegar Davi, e a lança é cravada na parede e não pega em Davi. Há momentos ali em que ele está perseguindo, ele juntando os exércitos de cidade em cidade atrás de Davi. Tamanho era o ódio. Aí quem fosse olhar, o cara ele tinha sido ungido por Deus para ser rei de Israel. Olha, o profeta Samuel chega na casa dele, pega o chifre com azeite, joga sobre ele, fala aqui, ó, aqui está o rei de Israel. Mas cara, depois disso tudo ele começou a ser perseguido por Saul, que era o rei que estava ali em vigor. E se fosse qualquer um de nós, eu falaria assim, Senhor, mas cadê a promessa? Senhor, mas por que que está acontecendo? O Senhor me prometeu o reino. O Senhor falou isso, falou aquilo outro, tal. Olha só, o azeite desceu, ele foi ungido, foi consagrado diante dos irmãos, aquela coisa todinha, mas nem por causa disso Saul deixou de perseguir Davi. Nem por causa disso ele deixou de ser mal visto entre os seus irmãos. Nem por causa disso, no outro dia ele era rei. Deu errado, irmãos. Muita coisa aconteceu de errado. Mas só que o texto que nós lemos fala o quê? Que o Senhor estava com Davi.
Glória a Deus.
A gente precisa se lembrar dessas coisas, tá? Aí, vamos lá. Jó, no capítulo de número 42, no versículo 5. Jó fala bem assim. Com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te vejo nos meus olhos. Isso aqui é mostrando que a partir daquele momento, Jó entendia e percebia que Deus estava com ele. Amém? Que Deus estava com ele. Só que antes disso, irmão, perdeu o filho, perdeu casa, perdeu bens, perdeu a saúde, perdeu quase tudo. Só não perdeu a fé. Qualquer um de nós, irmãos, iria falar, Senhor, o Senhor me abandonou. Qualquer um de nós. Imagine receber a notícia, bateu um vento, seus filhos estavam dentro da casa, caiu tudo em cima, morreu todo mundo. Olha, seus animais estavam no campo, caiu fogo do céu e matou os animais. Olha, de repente estavam lá os pastores e vieram os inimigos e mataram seus pastores ali e roubaram seu gado. Qualquer um ia falar, Senhor, por quê? Em todo o texto, no decorrer do livro inteiro, os amigos de Jó se aproximam dele, ficam durante um tempo sem falar, analisando, conversando, perguntando, cara, o que, que aconteceu? Se você está acontecendo isso na sua vida, alguma coisa você fez de errado, você deve estar em pecado, isso, aquilo, outro, falando, debatendo. O que, que Jó tinha feito de errado? Estava dando tudo errado, tá? Tá bom, tá? Tem coisa que está dando errado agora, mas é para a glória de Deus. Vai ser para a glória de Deus. Ah, eu perdi o emprego, tem que dar glória a Deus por isso. Dá glória a Deus. Ah, deu um topado no chão, dá glória a Deus. Ah, mas furou o pneu, dá glória a Deus. Irmão, Deus sabe de tudo, Deus está no controle de tudo. É difícil, ó. É um exercício mental constante. É um exercício de fé constante. Porque a primeira vontade é, né, mandar um só Jesus. Só que a gente precisa entender que Deus está presente.
Glória a Deus.
Então, para finalizar, gostaria de lembrar a vocês alguns textos bíblicos. Quem pode abrir em Josué, por favor? O outro abre em Isaías. abre em Hebreus, e outro abre no livro de Salmos. Josué, capítulo 1, versículo 9. Quem pode ler para a gente em alto e bom som? Josué 1 e 9. Josué 1 e 9. Lê mais uma vez, Jonathan. Vamos lá. Igual você fala com o Stefano em casa.
Não, foi eu.
Revelou.
Não, por isso que eu ordenei. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Nem fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar.
O Senhor estará com você por onde quer que você andares. Amém? Gente, olha, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Repreenda esse demônio que desanima agora em nome de Jesus. Deus está falando com você, olha, eu estou com você. Amém? Você não quer almoçar hoje? Ó! Você não sabe não, gente? Quer almoçar um churrasco hoje? Quem comeu uma peixada hoje? Só macarronada. Vocês não comeram macarrão hoje? Nem eu, irmão. Senti uma falta danada. Rabada com aipim, né? Costela com aipim? Amém. Amém. Mas o Senhor está falando conosco hoje. Olha só. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É por onde quer que andares mesmo. Isaías, quem abriu Isaías 41:10? Quem pode ler alto, alto, bem alto, vai.
Não fique com medo, pois estou com vocês. Não se apavore, pois eu sou Deus. Ele dou força e os ajuda. Eu os protejo com a minha forte mão.
Tá vendo só, o Senhor está falando mais uma vez, te lembrando, olha, eu estou com você. Mas só quando estiver bom? Só quando estiver bom, irmãos? Não! Quando tiver naquela M gigantesca, o Senhor está com você! Quando tiver dando tudo errado, o Senhor está com você! Quem pode ler aí? Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Bem alto. De maneira alguma, olha só, de maneira alguma te deixarei e jamais, porque ele fala assim, jamais te desampararei, jamais, jamais te desampararei. Isso quem fala não sou eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus, ele afirmando, olha, eu não vou te desamparar, eu não vou te desamparar, eu não vou te abandonar. É uma verdade que tem que estar cravada no nosso coração. Quando a enfermidade bater na porta, quando o armário estiver vazio, quando abandonarem você, olha, mas o Senhor não vai te abandonar. É uma verdade, irmãos. Salmos, quem abriu aí, Salmo? Eu quero que leia o Salmo 23, verso 1 a 4. Está falando, eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu queria que você se levantasse nesse momento. Aleluia.
Te levantou aí, ó. Viu? Bem forte, né? Fala pra Deus, é contigo. Fala pra Deus. Não, mas isso. Deus é contigo. Agora você vai procurar outra pessoa e vai falar a mesma coisa agora. Vai, rapidinho. Bora, pode andar. Agora você pode andar. Vai, fala pra ela. Deus é contigo. Vai. Vai. Mas dá um abraço de verdade. Faz essa pessoa se sentir abraçada com Deus nesse momento. Isso, vai. Procura mais um, vai, gente, vai. Tem oportunidade. O Senhor é contigo. Vai. Fala com ela, o Senhor é contigo. Fala com essa pessoa aí, o Senhor é contigo. Vai. Porque às vezes, irmão, tem gente que entra aqui dentro querendo só um abraço, querendo alguém apertando a mão, querendo alguém falando para você, olha, o Senhor é contigo. Vai, não desanima não. Ó, tá dando tudo errado. Olha, o Senhor é contigo. Perdeu o emprego. O Senhor é contigo. Deus não perde o controle, hora nenhuma, irmão. Hora nenhuma. A Bíblia diz, como nós vemos aqui, olha, eu não te desampararei, irmão. Eu não te desampararei. A Bíblia afirma isso para isso, olha, não temas, porque eu sou contigo. É a Bíblia, é o Senhor afirmando para você. E hoje ele está usando essa pessoa que está do seu lado para te lembrar. Eu estou contigo. Glória a Jesus. Fica aí, paradinho, pode parar. Para aí mesmo onde você está, não vai para o seu lugar agora não, para aí. Vamos orar agora, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento, Pai. A ministração da sua palavra. Aonde o Senhor mais uma vez nos lembrou, Pai, que está conosco. E muito obrigado hoje, ó Pai, porque de maneira especial o Senhor usou cada um dos irmãos, ó Pai, para nos fazer lembrar essa verdade aqui, ó Pai, através dos abraços, através dos apertos de mão. O Senhor mais uma vez se mostrou presente no nosso meio, nos fazendo mais uma vez recordar que mesmo quando tudo estiver dando errado, o Senhor jamais perde o controle. O Senhor está no controle de tudo, Pai. Mesmo quando as coisas faltam, mesmo quando as pessoas faltam, mesmo quando nos julgamos, ó Pai, despreparados ou até mesmo desamparados, o Senhor não nos desampara, Deus. E o nosso coração é grato a Ti por causa disso. E nós pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor nos faça lembrar dessa verdade todos os dias e a todo momento. Ao nosso levantar, ó Pai, no decorrer do dia, no nosso deitar, que venhamos sempre nos lembrar que o Senhor está conosco e o Senhor jamais perde o controle. Essa é a nossa oração essa noite, em nome de Jesus. Amém.